E hoje, na nossa série de entrevistas sobre perspectivas empresariais para este ano, nós vamos conversar com Miguel Tranin, que é o presidente da Alcopar, a Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná. Esta entrevista está em 95,5 FM, ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a você, Luciana, aos ouvintes da CBN. Nosso muito obrigado pela oportunidade.
Gostaria de saber quais são as perspectivas para o mercado de combustíveis renováveis para 2021.
Bom, eu acho que tanto a questão do setor, que está intimamente ligado a isso, e todos os projetos que a gente tem acompanhado com vários grupos de trabalho, e principalmente pelo WhatsApp, que virou uma ferramenta de trabalho hoje. Um dos pontos principais disso aí foi o projeto RenovaBio, que tivemos aí as metas desse ano, uma grata surpresa da meta estabelecida. Para aqueles que emitem poluentes à atmosfera, a meta foi coberta em 90% do previsto, ou seja, um grande número, é uma consolidação dos CBios, Cada CBIO, para se traduzir isso aí vai ser usado aí no mercado financeiro, ele equivale a uma tonelada de carbono evitada de emissão na atmosfera. Ou seja, é um grande fato, é uma grande coisa. Tudo isso estimulou, de uma maneira generalizada, o aproveitamento, sejam de gases, sejam de combustíveis alternativos, tanto na geração de energia elétrica quanto em outras fontes. Eu acho que o principal é isso aí. No Brasil, por exemplo, nós temos um grande crescimento, mais que dobrou a produção esse ano, do etanol de milho. Nós temos o nosso setor, que é o etanol de cana, de açúcar, que tem crescido. Fomentamos a criação do RenovaBio, acompanhamos isso bastante próximo disso, com toda essa estruturação, inclusive uma estruturação financeira disso até, sendo comercializada já na Bolsa de Valores. Isso aí vai dar sustentação. Agora, as diferentes alternativas, vamos falar num primeiro momento do setor automotivo. Cada país praticamente vai usar um meio que lhe tiver mais facilidade. Nós temos a satisfação de ter no Brasil o que começou lá com o Proálcool é de ter o veículo flex hoje no Brasil. Então, isso é um grande passo, o veículo emite muito, baixíssima emissão que nós temos nos nossos veículos. Mesmo flex, nós já temos uma gasolina que tem 27% de etanol, e fora o veículo quando ele roda a etanol. Eu já te falei numa situação anterior que o veículo a etanol no Brasil, ele polui menos que o veículo elétrico europeu. Por quê? A fonte de energia elétrica lá é uma fonte fóssil. É carvão, é petróleo, uma energia que está poluindo para ela se transformar em energia elétrica. Mas alternativas estão existindo. Nós temos aí um avanço das energias alternativas, mesmo que a elétrica gerada por outras fontes, aí está avançando bastante. Haja visto aí, não sei se olhou recentemente, nós tivemos sempre como uma referência de valor mundial de empresa, de negócio, as indústrias automobilísticas. Ford, Chevrolet, Chrysler, Volkswagen. No entanto, se você olhar hoje naquele quadro de qual empresa mais valorizada hoje, nós temos a Tesla como o maior valor do mercado mundial, que é uma única, é uma empresa da África do Sul, do Elon Musk, que está hoje avaliada superior a todas essas que eu acabei de falar. Então, a gente vê como está se voltando a não emissão e ao reconhecimento disso. Nós tivemos recentemente aí uma fala do presidente chinês dizendo que estaria acompanhando e estaria renovando os protocolos ambientais mundiais. É esse perfil também do presidente americano, que Não diferente, Luciana, mas nós vimos há poucos dias uma grande comoção, e é claro que nós nos solidarizamos com isso também, do fechamento da Ford no Brasil. Mas já é um passo para isso. Uhum. Né? Há 2 anos atrás, nós fizemos um estudo e uma análise, né, com estudos de pesquisadores e com professores que buscaram um cenário futuro de energia, de combustíveis. O prazo era de 2040, que deveria ocorrer essa transformação, vamos dizer assim, dos motores a combustão para motores elétricos ou motores com menor emissão ainda. Mas esse prazo está se encurtando. Nós estamos vendo um prazo muito mais curto. Que às vezes aqui a gente fala no Brasil, não, um prazo aí de 20 anos, é muito tempo, né? Nós somos muito imediatistas, é 5 anos, você fala em 10 anos, a gente já fala que é muito tempo. Mas para uma montadora de veículos, isso é um prazo curto, relativamente curto. Ela se instalar, se implantar um parque industrial, pensando só em 10 anos, eles não o fazem. E da mesma forma, eles estão reduzindo isso e concentrando a sua produção apenas em algumas regiões estratégicas, mas que possam cobrir esse tempo, ou eles possam se adaptar a essa nova realidade, a essa nova demanda de veículos que poluem ou emitem menos poluentes. Então, eu acho que eu vejo, né, para o nosso setor um ponto muito positivo, acho que um cenário muito otimista, me perdoe até dizer isso, porque eu acho que finalmente estamos assim, sendo reconhecidos. Outros países estão adotando isso, muita gente já. Isso aí está ficando assim, cotidiano, essas alternativas, evoluindo muito a própria questão agora que nós temos nas usinas, de um aproveitamento de tudo, do bagaço, da cana, inclusive da vinhaça, através de biodigestor, nós fazemos gás e com esse gás gerar energia elétrica. Eu fui visitar há poucos dias uma usina aqui em São Paulo, divisa nossa aqui até, que vai gerar energia suficiente para atender uma cidade igual a Presidente Prudente e Pirapozinho. Ele vai ter energia de um subproduto, entre aspas, né, que é o bagaço, a palha e a vinhaça, para atender ali uma população ali de 400 mil habitantes. Eu acho que é praticamente a nossa Maringá. Né? Então, a gente vê assim, isso só numa usina. Né? Então, qual o potencial disso tudo? Aonde nós podemos chegar com toda a tecnologia e o aperfeiçoamento dessa tecnologia que está havendo?
Você dizia no começo da entrevista que o RenovaBio atingiu em 2021 90% da meta, é isso?
Exatamente. Tinha uma meta para atingir agora em 2020, final de 2020. Né, as distribuidoras, elas são coobrigadas, por elas venderem combustíveis poluentes, entre aspas, elas seriam emissores de poluentes. Então, elas são coobrigadas a comprar um determinado número de CBios para compensar essa emissão. E isso aí houve até um momento ali de dúvida que seria uma oneração, ia onerar as empresas, e isso aumentaria o custo até do combustível, né? Tentaram transformar isso aí para o público, vai aumentar o preço. Na verdade, não é. Porque, vamos dizer assim, primeiro que não foi, porque aquele produto que ela adquiriu, vamos dizer assim, por 20 centavos aí cada CBIO, 20 reais cada CBIO, melhor dizendo, que foi mais ou menos o preço que foi comercializado, hoje está valendo 40 no mercado. Ou seja, ela já teve um ganho. As que compraram primeiro, que pagaram 20, já dobraram, ganharam 100% em cima daquilo que já foi comprado.
Você então, assim, um certificado?
Isso, é um certificado. Um certificado. Então, vamos dizer assim, ela tem um determinado. Ela é sempre avaliada pelo que ela vendeu no ano anterior. Olha, eu vendi 10 mil litros, olha, eu sou obrigada a comprar. Vamos dizer assim, o equivalente a 2 mil litros de combustível que eu vendi, eu tenho que comprar em valor de CBIOs. Só para ter uma referência, assim, né? Não é exatamente assim, mas é semelhante a isso. Eu vendi 10, então eu tenho que comprar 20 para poder compensar a emissão de poluente que eu vou ocasionar, entre aspas. Então, atingiu isso aí, 90% dessa meta, e mais, o que nos surpreendeu também foi assim, ele pagou 20 e já está no mercado a 40. Ou seja, está virando uma moeda. E mais, deve-se muito, e eu acredito muito, que os nossos embaixadores, chanceleres, devam conversar com o governo americano que isso também teve estudo dentro dos Estados Unidos, que eles possam aderir da mesma forma. É claro que o volume de combustível lá é extremamente maior que do Brasil. Mas o que vale é o mercado. À medida que isso vá para a Bolsa e se concretize como uma operação de Bolsa, de mercado, né, certamente isso vai crescer. E eu não vejo isso muito difícil de ocorrer com o mercado americano, porque hoje eles já produzem o dobro de etanol do que o do Brasil. Né? Etanol de milho, mas é um etanol, né, e não emissão de poluentes. O que eles têm que fazer, na verdade, é uma política de uso de combustível um pouco mais firme do que eles têm hoje. Eles têm uma situação lá de 10% de mistura apenas. Né? Alguns estados com 15%. Só que assim, não é mandatário, ou seja, não é obrigatório a mistura. Né? Dois estados apenas são obrigatórios, os outros é facultativo. Só que está havendo uma demanda disso. E um outro ponto que eu acredito, fora a questão do CBIO, são as novas tecnologias. Né? Eu acho que, ainda estava vendo há pouco, aí tem o veículo elétrico. Só que no Brasil nós temos a oportunidade aí de fazer, por exemplo, o carro híbrido. Né? Tem o híbrido aí a gasolina, mas tem uma montadora que já lançou no Brasil. O híbrido Flex. Que esse carro híbrido a etanol, ele comparativamente, vamos dizer assim, ele emitiria 10% do que emite um veículo numa condição normal, ou seja, o volume de emissão é praticamente insignificante se você fazer um comparativo de um veículo movido apenas a gasolina. Então já é um grande passo isso aí, eu acho que as outras montadoras estão se propondo já, se não me engano a Renault já anunciou que já vai, ainda esse ano, já vai lançar um veículo também no mesmo sentido, um híbrido Flex. Eles têm só o híbrido da gasolina hoje, e outras marcas já estão se propondo a fazer isso também.
Mas com
fora o de célula de combustível. Oi?
Com modelos populares, a preços populares, porque a gente tem o carro, o elétrico é muito caro ainda, não é acessível para a parte da população.
Né? É exatamente isso, você tocou num ponto importante, porque é exatamente essa, vamos dizer assim, esse aumento do volume, né, e aumento da venda, é que faz com que, a hora que você produz em massa, você derruba o preço. O que nós estamos precisando é isso. Por enquanto, são veículos que vamos quase que dizer, são quase que protótipos ou poucos veículos que estão sendo produzidos. Então, naturalmente, como tem uma tecnologia nova, isso implica e imputa automaticamente um preço um pouco mais elevado desse veículo. Na medida que você massifica a sua produção, né, o aumento de número, você fatalmente vai reduzir o custo desse veículo. E é isso que nós estamos esperando. Uns veículos com um valor mais acessível e os veículos que estão projetados para serem lançados já são veículos de menor valor e nós acreditamos principalmente pela economia. Eu não sei quanto que o teu carro gasta, mas eu tenho certeza que você gostaria de andar na cidade com um carro que faz 18 a 20 km por um litro de etanol. Certamente você pensaria em trocar num carro desse.
Principalmente por causa da sustentabilidade, né? Você
Exatamente.
Saber que você está colaborando com o planeta, né? Que está ajudando. É perfeito. Então quer dizer que a gente tem essa perspectiva aí para acelerando, essa mudança está acelerada.
Tá. É gratificante cada vez que a gente tem se informado. É claro que esse ano foi um ano totalmente atípico, né? Que a gente ficou muito preso, né? Ano passado, perdão. Então faltou um pouco mais essa inter-relação para a gente poder produzir mais. Mas o que nós estamos vendo e acompanhando é esse movimento industrial nesse sentido de adesão a energias alternativas, sabe? E em todos os sentidos, as indústrias buscando isso, né? Levamos isso aí, a questão até do etanol de milho. Fiz uma apresentação na Federação das Indústrias do Paraná, vários empresários tiveram interesse em conhecer como poderiam estar produzindo a própria energia para suas empresas, e não só o aspecto da solar, né? Porque a solar está aí, está massificando, como eu te falei, do preço. Né? A solar, se você pensasse há 5 anos atrás, era um absurdo, era proibitivo você pensar de fazer isso aí para uma propriedade rural. Hoje não, hoje dependendo do que você tiver lá, ou um confinamento ou uma leiteria, provavelmente compense você já colocar a questão da energia solar, mesmo com a rural tendo um preço diferenciado. E a questão então, isso aí está aumentando bastante já. Oi?
E a questão da cobrança de imposto sobre a energia solar?
Como é que isso, então, dar? Surgiu isso aí, e até nós começamos a trabalhar, isso deu uma paradinha, acho que por função desse ano. Havia algumas questões que eu achei, acho que até de direito, por exemplo, né, tinha gente querendo gerar energia e começar a distribuir. Eu acho que na medida que você, se você gerar, pra, vamos dizer assim, um caso, se você fosse gerar para a tua residência, para a tua casa, eu não vejo por que ter alguma cobrança diferenciada. Se você, apenas eu acho que assim, tem que ter aquele custo da taxa mínima lá, porque você pode estar dependente de repente, não, estragou a minha máquina aqui e eu preciso da Copel agora. Estou falando Copel aqui para citar o nosso fornecedor aí. Mas à medida que eu produzo aqui e eu tenho duas ou três casas que eu quero atender e você usou a linha de transmissão, eu acho que até por direito, como você usou uma rede que não é sua, você não investiu e foi feito por um terceiro, é aquilo que eu sempre gosto de fazer, sabe? Eu gosto de sentar no lugar da pessoa. Se eu estivesse lá, eu gostaria de receber alguma coisa por você estar usando a minha linha de transmissão. Então, ficou mais nesse sentido aí, sabe? Claro que teve um lado aí de tributação, mas o mais forte foi nesse sentido, de haver uma cobrança quando tu usa da linha de transmissão. Mas isso aí eu acho que tem que fazer, tem que desenvolver. São preços também que eu não vejo que vão ser impeditivos para isso, né? Porque grande parte dessa rede já praticamente amortizou os investimentos que foram feitos, né? Coisa de muitos anos aí. E eu acho que podemos chegar a um bom termo. Tanto que hoje eu vejo que tem crescido muito a energia solar em vários tipos de empresas e até empreendimentos menores, aí muita gente investindo. Está massificando. E é da mesma forma que o do carro. Está caindo o preço. Então, por quê? Porque está produzindo bastante. Então, são boas notícias. São esse tipo de notícia que você perguntou. Qual a boa nova de energia renovável para 2021? Eu estou muito satisfeito com o que nós estamos vendo de tecnologia, de investimento, de inovações que estão sendo feitas, de veículos a célula de combustível. E se for célula de combustível, é pelo hidrogênio que a molécula contém. Então, isso é uma vantagem até para o etanol, né, que ele tem a molécula de hidrogênio, ele tem a mais. Nós poderíamos estar fazendo até a água, né? Mas a água, vamos deixar ela quietinha para outra coisa, vamos usar o etanol, né? Então, eu acho que nós teremos aí tecnologias muito boas e com muito, acho que, novidade nos próximos anos para o setor de energias renováveis. É com uma expectativa e com um cenário muito positivo, né? Apesar de nosso país, aí, nós temos aí muitas dificuldades naturais para enfrentar esse ano em função da pandemia, em função, infelizmente, de uso político, dessa situação que nós vemos hoje, que é uma situação de calamidade de saúde pública sendo, infelizmente, erroneamente usada. Eu acho que superado isso aí, nós teremos um cenário muito positivo para a energia renovável. E principalmente essa consciência, né? De você estar falando, eu gostaria de usar o carro pela não emissão, ou por estar contribuindo com a não emissão de poluentes. Essa bandeira está sendo muito forte, não só aqui, como no mundo todo. Vários países que até então estavam reticentes, aderindo a essa bandeira de não emissão e de cuidar do planeta.
Tá certo. Ai, que bom. Ótima notícia. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês por mais uma vez. Obrigado aos ouvintes e obrigado a você, Luciana, e a sua equipe.
Muito obrigada. Nós conversamos com o presidente da Alcopar, a Associação dos Produtores de Energia, de Bioenergia do Paraná, Miguel Tranin, falando aqui no CBN Maringá, segunda edição, sobre as perspectivas empresariais para 2021.